Bom dia a todos. Peço licença para tirar a máscara, né, já que estamos num distanciamento confortável. Agradeço ao Celso, à bancada, a essa casa, por me chamar para fazer essa fala em relação ao enfrentamento da pandemia aqui na nossa região. Eu já tenho 36 anos de formação e de trabalho em serviço público, municipal, estadual. E vivi esse tempo de trabalho para enfrentar o que eu chamo do maior desafio da minha vida como profissional da área da saúde. Há pouco mais de um ano e meio, se ouvia falar remotamente de um vírus que acometia a China e que estava muito distante da nossa realidade. E quando começamos a fazer a discussão sobre essa nova cenário que se apresentava no mundo, nos parecia muito distante, e eu lembro que há muitos anos atrás, quando nos preparávamos para a cólera e que nos movimentamos bastante e que fomos, felizmente, né, não tivemos a presença da cólera na nossa realidade, mas a pandemia do Covid veio de forma diferente e nos trouxe grandes desafios. Trabalhar com um desconhecido, que se apresentava quando foi anunciada a pandemia no mundo, né, pela Organização Mundial de Saúde. Daí buscamos estudar sobre esse novo vírus, seu comportamento, e neste período enfrentamos muitos desafios. Enfrentamos a falta de EPIs, de equipamentos de proteção individual, onde os insumos começaram a ser superfaturados e o acesso muito difícil. Daí trabalhamos a questão de termos testes para poder testar a população, para ver se nós tínhamos essa circulação na nossa realidade. Trabalhamos a dificuldade de ter leitos disponíveis para atender a população. E fomos indo e trabalhamos a dificuldade de acesso, muitas vezes a dificuldade de oxigênio, o aporte de oxigênio. Enfrentamos aqui no município vizinho, que é Itaqui, onde a usina começou a não ser suficiente a sua produção, e nós tínhamos assim um tempo muito limitado para que as pessoas viessem a não ter a falta de oxigênio, que eu acho que é um recurso fundamental, o oxigênio para sobreviver. Enfrentamos a falta de medicamentos para o chamado kit de intubação, onde se teve dificuldade de acesso e, embora preços exorbitantes, não se conseguia adquirir, e se sabia que muitas vezes os pacientes precisaram ser contidos nos leitos para garantir a sua intubação. E enfrentamos tudo isso. E hoje vivemos um cenário extremamente positivo. Nesse mais de um ano e meio, aprendemos que o uso da máscara é fundamental e ele veio com certeza para ficar por muito tempo, né? A gente vai adquirir o hábito do uso na máscara frente a sintomas respiratórios. E quando a gente via outros países, né, que usavam e usam para prevenção, muito em função da poluição, hoje o uso da máscara eu acredito que vai ser fazer parte do nosso cotidiano quando formos liberados de usar. E todas as medidas de distanciamento social preconizados, higiene das mãos, enfim. Somado a este protocolo sanitário instituído, chegou a vacina no dia 19 de janeiro. Chegou de forma modesta e ainda hoje enfrentamos, né, o aporte de vacinas para que seja garantido a todos os nossos brasileiros. Se nós fizermos uma comparação do mês de abril, nós tínhamos a doença ativa aqui na região 2.490 pessoas com doença ativa nos nossos 11 municípios. E nós tínhamos 2,6% da nossa população com esquema vacinal completo, ou seja, as duas doses ou a dose única da vacina que foi ofertada até agora à Janssen para dose única. E nós tínhamos, naquela época, 108% da taxa de ocupação dos nossos leitos de UTI, em abril, quando eu vejo assim que foi o nosso maior sofrimento e que nós vivemos uma operação de guerra. Servidores da décima que estiveram aqui no hospital da Santa Casa e retornaram para Alegrete e disseram: nós vivemos uma operação de guerra, onde os 27 leitos de suporte ventilatório, os 10 leitos de UTI Covid não estavam dando conta da demanda que se apresentava. Mas a gente tem o relato de que todos os nossos pacientes aqui da fronteira conseguiram, de alguma maneira, serem assistidos naquela sua necessidade. Hoje, né, de abril para hoje, nós temos 260 casos ativos na região, nós temos mais de 30% da população já com esquema vacinal completo e temos uma ocupação de um pouco mais de 50% dos nossos leitos de UTI. Considerando que os nossos leitos de UTI adulto, eles absorvem não só os pacientes COVID, mas outras enfermidades, e hoje, então, nós temos na nossa região 13 pacientes COVID hospitalizados em leitos de UTI e um suspeito. Isso, esse enfrentamento é muito claro. São os protocolos sanitários instituídos através das bandeiras, né, das bandeiras inicialmente, que a gente adotou aqui no estado, e hoje com o sistema de 3As, os sistemas que fazem desde o aviso, do alerta para a ação. E hoje vivemos, então, esse momento confortável em relação à pandemia, com os números decrescentes significativamente de casos ativos com possibilidade de transmissão do COVID. Nós temos assim, uma redução muito significativa dos óbitos aqui na região, se mantendo óbitos ainda no município de São Gabriel, que no decorrer dos últimos dias ainda apresentou um número de óbitos, que a gente lamenta, são mais de 1.400 óbitos aqui, onde muitas pessoas próximas, né, de relevância para cada município, infelizmente tiveram suas vidas ceifadas em função da presença do COVID. Enfrentamos hoje a circulação comunitária da variante Delta. Aqui a pandemia, ela se apresenta posterior ao que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, na União Europeia, e lá hoje eles já vivem um panorama assim, preocupante, né? Com aumento do número de casos, com aumento do número de óbitos, e embora a nossa vacinação ela já seja expressiva, a gente teme muito o que vai acontecer nos próximos 30 dias, 60 dias, em relação à circulação da variante Delta. Nós já tivemos inicialmente 4 casos confirmados em Santana do Livramento, casos atrelados a um familiar que veio da União Europeia e que acabou acometendo, mas hoje nossas equipes elas estão muito capacitadas para fazerem todo o monitoramento necessário, né, para evitar, então, a propagação, a disseminação da doença. Essa circulação comunitária é uma realidade. Na nossa macro-região, já com casos confirmados em Santa Maria, nós passamos da confirmação de 15 casos para 52 no estado. A gente conta com a Fiocruz, Rio de Janeiro, mas as universidades aqui do estado já fazem esse encaminhamento do genoma e, com isso, a gente tem praticamente a confirmação de casos. Hoje, um caso sendo investigado, um caso de Alegrete, mas se trata de uma paciente que foi transferida do Hospital de Alegrete para Porto Alegre, então tudo indica que essa contaminação ocorreu a nível de hospital, então em Porto Alegre. Mas pelo cartão SUS, ela é residente de Alegrete, é um caso que passa a ser para o município de Alegrete. Então nós temos a universidade tanto de Santa Maria, de Porto Alegre e até de Novo Hamburgo, são universidades, né, públicas que trabalham nessa questão da linhagem do genoma para a gente ter. Hoje a circulação maior do vírus é a da nossa variante que surgiu em Manaus, é a circulação do vírus de uma variante brasileira. E essa delta é realmente a nossa preocupação pela capacidade de transmissão que ela tem. Então, a gente torce muito. Esse aporte de vacinas para os nossos 29 municípios de fronteira, na qual 5 são da nossa região, foi extremamente importante, né, para que a gente conseguisse avançar, então, imediatamente para 18 anos de idade. A gente faz o apelo, então, nesse momento, para que a comunidade busque a vacina. A gente vê pelos números, né, Uruguaiana, que tem a oferta da vacina, a procura não é tão grande como a gente vê de municípios como o município Sede, Alegrete e São Gabriel, que o aporte de vacina ela chega e no mesmo turno ela acaba. Hoje a gente já começou a fazer um remanejo de vacinas aqui na fronteira e principalmente naqueles municípios com vizinho do Uruguai, porque muitos com a binacionalidade conseguiram se vacinar no Uruguai. Então nós temos um excedente de vacina em Quaraí e Santana do Livramento. As vacinas de Quaraí já foram disponibilizadas, foram 1.750 doses, na qual se encaminhou 1.000 doses para Alegrete, 750 doses para São Gabriel. E existe uma previsão entre hoje e amanhã, a Santana do Livramento nos devolver 3.500 doses, onde a gente vai fazer, então, o remanejo para os 6 municípios que são, né, os que não foram contemplados com esse aporte de vacina. Nós estamos na região em torno de 23 anos, 22, e, enfim, até conseguir 18 anos, que é uma projeção do governo do Estado, que até o dia 25 de agosto, todos os gaúchos tenham a possibilidade de ter acesso, a partir de 18 anos, à vacina em relação ao enfrentamento da pandemia. Já se sabe notícia de que o Ministério não vai dar o aporte que a gente esperava, mas eu penso, eu sou muito otimista, que a gente vai conseguir, então, até semana que vem, trazer a vacina, que hoje é, sem dúvida, o nosso grande aliado para o enfrentamento da pandemia. E estamos retomando todas as nossas atividades, porque o estrago da pandemia ele vai muito além. Tudo, praticamente tudo, deixou de ser feito, com exceção daquilo que se trazia como urgência, principalmente na parte de cardiologia, oncologia, neurologia. Muitas coisas deixaram de ser feito na parte de prevenção. Mamografia, preventivo do câncer de colo uterino, o acompanhamento do pré-natal de risco habitual, o próprio Aedes, que hoje eu vejo como a preocupação número um da coordenadoria pelo alto índice de infestação da nossa região, com uma preocupação muito grande em relação à Alegrete Uruguaiana. Eu vejo assim como medidas necessárias e urgentes, né? Uruguaiana já bem mais organizado no número de agentes de endemia. Então, realmente, assim, esse trabalho, essa retomada para a gente fazer esse enfrentamento do Aedes, porque, com certeza, ele vai ser problema nos próximos meses se nós não fizermos uma ação efetiva. Alegrete, hoje, realmente, é o município com maior índice de infestação e de preocupação muito grande. Estamos retomando, todos os alvarás sanitários eram em caráter precário, né? E nós estamos retomando, nós temos um olhar muito grande em relação aos hospitais, precisam ser vistos de perto e é a nossa prioridade neste momento também olhar muito os nossos hospitais para que a gente consiga manter a qualidade da assistência prestada. Então, a gente está atento, a gente procura retomar. Hoje, a coordenadoria ela teve um enxugamento em recursos humanos muito significativo em função de aposentadorias. Existe uma proposta do governo, até o final do ano, fazer um concurso público para repor, né? E nós temos funcionários altamente qualificados, técnicos nas suas áreas e que dão esse suporte aos nossos municípios nos maiores, né, segmentos possíveis. E esse programa Assistir, que para nós foi extremamente importante, que o governo trouxe em relação aos aos hospitais aqui do estado, mais de 810 mil, né, milhões, e na qual todos os nossos 7 hospitais foram contemplados. O recurso ele era mantido em um número pequeno de hospitais, hoje 162 hospitais do estado vão ser contemplados. Então, para nós é extremamente importante, estamos trabalhando muito disso, porque não só o aporte financeiro, mas garantia da assistência daquilo que está sendo proposto aqui para a região. Trabalhamos muito com os gestores na nossa CIRC, a nossa, nosso vínculo com todos os nossos secretários municipais de saúde, que a partir dali surgem as demandas para a região, e esse olhar não individual de município, mas de região, para a gente conseguir dar esse suporte. O que eu teria, assim, de muito ganho, que eu vejo que nós perdemos nesses últimos tempos, é a nossa referência regional em cardiologia aqui em Uruguaiana. Tentamos há algum tempo voltar essa negociação, mas a gente entende que para nós conseguirmos manter toda a linha de cuidado, o nosso maior impasse na região seriam profissionais médicos capacitados para fazerem as cirurgias, né, cirurgias abertas de coração, e com isso a gente acabou fazendo com que a nossa demanda fosse para Passo Fundo, e hoje a gente já vê que Passo Fundo não está correspondendo às necessidades da região, se busca, então, em Ijuí. Mas a gente trabalha muito a região nas nossas referências, de forma, assim, muito responsável, para que as pessoas possam ser assistidas nas suas demandas. Então, eu me coloco à disposição para questionamentos, né, que essa casa possa fazer, e estou à disposição.
Vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, público que nos acompanha presente aqui hoje na sala, vereador Ramon Barbati Filho, e também via live pelas redes sociais. Primeiramente, agradecer, obviamente, ao convite aceito pela nossa coordenadora regional da saúde, Reile Tempe, que tive o privilégio de conviver no meu período como secretário municipal de saúde uruguaiana. Alguém que tem muita experiência na área e que realmente contribui para que o nosso atendimento em saúde, lá na ponta, né, lá na atenção básica e também depois nos serviços de média e alta complexidade, também sejam realizados de maneira resolutiva para as nossas comunidades aí, de todos os municípios que compõem a 10ª Coordenadoria Regional da Saúde. Sempre que vem alguém da saúde aqui, né, ele, a gente agradece muito, especialmente nesse momento que a gente vive, desde 2020, aí há um ano e meio, nesse enfrentamento à pandemia. O meu convite para tua participação aqui com a gente foi motivado inicialmente pela data do Dia Nacional da Saúde, 5 de agosto, pela nossa agenda aqui da Câmara. Estamos contando com a tua presença aqui 2 semanas depois. Mas sempre é momento da gente falar de saúde, e nesse momento que os nossos índices vêm nos trazendo uma certa tranquilidade, depois do turbilhão que vivemos aí nos últimos meses, a gente, claro, não pode relaxar, né? E a Reile, que é enfermeira também, né, com extensa, vários anos de atuação, a gente, no início da pandemia, sempre se questionou muitas vezes sobre alguns posicionamentos que eram tomados justamente por essa visão regional, né, Reli, em termos de liberação de serviços, liberação de acesso, chegada depois das vacinas. E nós, por estarmos numa região distante dos grandes centros, também temos algumas peculiaridades a mais a serem enfrentadas. E a gente fica muito até... não dá para dizer contente nesse momento, não é? Mas ameniza um pouco o sofrimento quando a gente teve uma atenção especial como cidade de fronteira ao receber mais doses das vacinas, né? O que talvez pudesse ter sido feito antes, mas não vamos reclamar aqui. Hoje temos um alto índice, né, de vacinação, infelizmente temos pessoas que não acabam não indo procurar. Junto ao meu agradecimento e ao reconhecimento ao trabalho da Reile e de todos os colegas da saúde na região Fronteira Oeste, eu gostaria de fazer dois questionamentos básicos. Reile, quais são as lições que ficam desse período de pandemia, também de uma visão geral da saúde, né? Porque a pandemia ela veio a nos alertar do quanto a gente vive no limite em termos de estrutura de saúde, e também o que temos para os próximos meses como uma perspectiva tua, como alguém da área que vem nesse enfrentamento, que agora a gente vive essa onda de uma certa tranquilidade, mas devemos ficar sempre atentos. O que a gente pode prever para os próximos meses, e também a coordenadoria vem fazendo essa atuação do ponto de vista estratégico? Obrigado mais uma vez.
Então, assim, ó, eu quero ressaltar, né, e parabenizar a Uruguaiana, que ganhou o prêmio do município com mais de 100 mil habitantes. Ele ficou, então, em segundo lugar na vacinação, porque a vacinação não é só a aplicação da dose, ela requer, assim, num período bem curto, a gente preconiza 48 horas o registro, para a gente poder realmente fazer uma avaliação, cumprimentar, então, todo o esforço das equipes que trabalharam e trabalham incansavelmente nesse sentido. E esse olhar que é extremamente importante para a fronteira, e nós fomos vistos, sim, né? A gente vê o trabalho em relação à testagem dos caminhoneiros, como se organizou nesse sentido para que pudesse garantir um importante segmento, né, que é o transporte para toda a economia do país. Então, esse olhar foi extremamente importante. Hoje se trabalha muito e vai se levar a nível de ministério a retomada dos nossos laboratórios de fronteira, e que eles mostraram que são importantes na fronteira, né? Então, Uruguaiana e Livramento, a gente vai retomar com tudo isso. E a lição que fica é que realmente, assim, ó, a saúde se tornou muito rapidamente o primeiro lugar do olhar de todos os segmentos, né, da população. E a nossa capacidade de se reinventar e de enfrentar, né? Nós conseguimos montar uma UTI em Quaraí, uma UTI, onde a gente sabe que não é fácil montar uma UTI. UTI vai mais do que leito, monitor e respirador, requer equipe médica. Hoje a gente enfrenta muitos problemas na equipe médica. Os profissionais, eles já estão cansados, né? Eles fizeram uma jornada muito árdua para dar suporte nas UTIs, e município pequeno como Quaraí, um requisito primordial de uma UTI é o serviço de diálise, e a gente teve bastante dificuldade, e a gente conseguiu isso. Qual é a nossa perspectiva? É realmente conseguir retornar e continuar fazendo o nosso dever de casa, que é o suporte à atenção primária. A nossa porta de entrada, e isso não é fala, isso é fato, a nossa porta de entrada é a atenção primária de saúde. É as nossas 24 ESF aqui do município que tem que acolher as demandas e fazer os devidos encaminhamentos. Então, é esse fortalecimento que se quer na saúde para os próximos meses, e estamos trabalhando muito. Quanto tempo vai levar para nós recuperar o que nós já tínhamos alcançado em nível de saúde? Ainda não se pode garantir quanto tempo vai levar, mas nós vamos trabalhar nesse sentido para retomar todos os nossos serviços de saúde para dar continuidade às demandas da comunidade.
Vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, cumprimentando as senhoras vereadoras, senhores vereadores, as pessoas que assistem a esta reunião plenária, dizendo o prazer de estar conhecendo pessoalmente a senhora Reile Tempe, a quem há um bom tempo já estamos numa sintonia,
sim,
no termo radiofônico, porque no momento em que a senhora nos passa essas informações e essas orientações tão importantes, a senhora está sendo acompanhada por grande parte da comunidade uruguaianense. Mas eu, como perguntador, como questionador, eu quero saber do que significa a terceira dose, baseado em fatos como a morte do ator Paulo José, a morte do ator Tarcísio Meira, que já haviam feito as duas doses da corona e vieram a óbito. Na situação do ator Tarcísio Meira, foi um fato inédito, porque ele fugiu totalmente após vacinar-se, ficou longe de todo o risco que poderia ser, mas ele mesmo assim contraiu e veio a óbito. Conhecemos pouco a respeito da, sabemos pouco a respeito, né, da Delta. A terceira dose seria a solução? Em que estágio estamos? Estamos próximos de estarmos imunes e preparados para a Delta, que já temos, conforme a senhora bem dizia, 52 casos no estado do Rio Grande do Sul. Agora a senhora falava de um caso em Alegrete, seria confirmado. Sim. Nós tivemos algumas suspeitas aqui em Uruguaiana, inclusive uma criança, mas não foram confirmados, né? Os médicos que aqui estão, doutor Paulo, doutor Zagro, até poderiam nos informar depois. Mas existe uma vacina específica para a Delta, que é agora a corona coadjuvante. A atriz principal é a Delta que nos preocupa. Nos fale dessa questão, de toda essa situação.
Então, assim, ó, e fico feliz que eu, ouvindo a ata ali, que na sessão anterior tivemos a presença, né, da Secretaria de Saúde, extremamente importante o trabalho das meninas aqui no enfrentamento à pandemia, essa questão epidemiológica. Nós temos um grande aliado, que é a ciência, né? A ciência, ela não dorme, e a ciência está fazendo toda a diferença nisso. O que a gente vê, assim, na nossa realidade e tem assistido? Começa já a aparecer surtos nas casas asilares, que foram os nossos primeiros vacinados. Começa a haver surtos entre profissionais da saúde, que também foram um dos primeiros a vacinados. E hoje o Ministério da Saúde já acena, sim, a terceira dose. Tá? Eu já faz algum tempo que me vacinei. Para falar a verdade, eu nunca busquei saber o quanto conferiu da imunidade, né, a vacina que eu recebi. Mas eu vejo que, para bem, um prazo bem curto, vai ser buscar, então, essa terceira dose para esses grupos, né, extremamente prioritários, os nossos idosos e os nossos profissionais da saúde. Se isso vai ser apenas após o término de toda a população vacinável, que são, em princípio, acima de 18 anos, e que hoje já se discute acima de 12 anos, inicialmente aqueles jovens, adolescentes com comorbidades, ou se essa terceira dose vai se iniciar mesmo sem terminar a campanha de vacinação. Então, a gente vai precisar aguardar o que vai ser definido. Mas caminhamos para isso, sim. Né, a partir do momento que se começa a ter a vulnerabilidade dos idosos e dos profissionais de saúde, talvez não se dê tempo para esperar terminar a campanha de vacinação que se iniciou, né, e que se tem uma previsão ainda nesse ano de concluir a vacinação de todas aquelas pessoas vacináveis. Então, vamos aguardar, e eu acho que o caminho vai ser esse, sim. A ciência trabalha de forma muito rápida, logo nós teremos uma vacina que vai se somar com a vacina da gripe, né? Eventualmente vem para ficar para sempre, de repente vai ser uma vacina combinada, e para isso os estudos estão sendo feitos, a gente acompanha diariamente, mas o que nós assistimos assim na nossa prática? Aquelas pessoas que estão se reinfectando, né? O que a gente vê? Independente de qual vacina a pessoa recebeu, nós temos pessoas com a Pfizer, com duas doses da Pfizer, que acabam sendo diagnosticadas com Covid, com a AstraZeneca, com a Coronavac. E ficou, vacina boa é vacina no braço. Quando nós buscamos uma unidade de saúde para fazer uma antitetânica, eu nunca vi ninguém perguntando qual é o laboratório que produziu a antitetânica que eu vou receber. E, de repente, eu vejo assim, as pessoas dizendo, ah, eu não quero tomar AstraZeneca porque dá reação, me dói o braço. O que é ficar 24 horas, né, sabendo que a vacina está lá fazendo o seu serviço, comparado ao enfrentamento de um quadro que não se pode definir, que só vai evoluir de forma desfavorável àquela pessoa que tem comorbidade. Quantas jovens, né, pessoas sem comorbidades que infelizmente perderam a vida porque foram infectados. Então, ela vem, ela está sendo discutida pela comunidade científica e acho que, num prazo bem curto, vai se retomar a vacinação daqueles que estão há mais tempo vacinados. Né?
Um questionamentozinho a mais, que pode ser um alento. Agora pela manhã, divulguei uma notícia referente a um estudo que mostra que a Coronavac, ela é efetiva contra pneumonias decorrentes da Delta. É uma boa notícia, né?
Sim, eu...
É uma nova e boa notícia.
Foi a vacina que me ofereceram e eu sou muito feliz, né? Quando a gente pensa que nós temos uma capacidade nacional de produzir vacina e nós somos bons em produtores de vacinas das mais diferentes e de soros, que também são tão importantes, né? Soros antiofídicos ou, enfim, vários soros que a produção nacional dá conta. Então, realmente, estudos mostram da Coronavac, então, dando essa cobertura em relação à variante Delta. Então, vacina boa é vacina do braço. A gente faz esse apelo para que as pessoas busquem a segunda dose, completem seu esquema, porque a gente sabe que 15 dias depois da segunda dose, então, nós teremos as pessoas imunizadas. E tem a bula, né, das vacinas, inclusive a Pfizer e o Ministério da Saúde já estuda a possibilidade de antecipar essa vacina para até 21 dias, mas hoje a gente adota, até por uma questão da oferta, entre 10 a 12 semanas fazer a segunda dose.
Vereadora Azul Mancinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar o vereador Celso Duarte pela propositura do requerimento de tribuna à nossa querida e amiga. Eu tive o privilégio de conhecê-la em 2017. Eu estava estreando aqui nesta casa. Inclusive, na época, nós tínhamos um programa de rádio, né? E a Heiler Temp foi até dar uma importante entrevista naquela época. Acredito que as minhas perguntas, o vereador Egídio já sanou praticamente todas, né, esgotou, porque, imagina, capaz de ser, é contribuir, é estar atento, né, isso é muito importante, a presença da Heiler aqui, né, nesse plenário, e dizer que a grande preocupação, né, eu acredito que dos gaúchos e dos brasileiros, é a Delta, né? Já existe preocupação nos Estados Unidos. E a minha pergunta para ti, Heiler, são duas. O nosso estado, a nossa região, já estamos preparados para enfrentamento da Delta? Continuaremos a usar máscaras? Porque a gente já vê assim, as pessoas já menos despreocupadas, né? E a gente contempla pessoas sem máscara. Né? Claro que aqui a gente está num grupo menor, quando vamos falar, retiramos a máscara. Mas a minha pergunta é esta para ti nesta manhã. Continuaremos rigorosamente fazendo uso da máscara?
Eu espero que sim. Eu espero que todos os gestores da nossa região, eles intensifiquem as fiscalizações e a obrigatoriedade do uso da máscara. Ela é fundamental, né? A vacina ela não impede a transmissão, ela impede formas graves. Com essa possibilidade da Delta, hoje a capacidade é de 40% maior de transmissão, então nós temos que nos cuidar. Porque quanto maior o volume de pessoas doentes, maiores pessoas necessitando de hospitalização e de cuidados, enfim, é maior. Então, mas eu acredito que nós não vamos viver o mesmo cenário que nós vivemos no mês de março e abril. Eu sempre trabalho com muito otimismo. Eu acredito que a gente não vai viver esse cenário, mas o cenário que nós vivemos foi a nossa capacidade máxima. Não tinha mais. Nós não tínhamos mais recursos humanos para poder fazer mais do que nós fizemos, né? Então, eu peço assim, que toda a comunidade ajude nesse sentido para a gente não viver mais esse cenário. Então, eu espero, sinceramente, de que a gente não vá viver o que nós já vivemos e que, embora a presença da Delta ela está sendo diagnosticada agora, provavelmente a circulação já vem de mais tempo. Eu vejo isso até como um lado positivo. Então, se ela está há mais tempo e ainda não fez tanto estrago, quem sabe a gente não vai viver esse cenário de um estrago maior, né? Mas se nós nos cuidarmos com o uso da máscara e evitar aglomeração, né? Não expandir o seu círculo de amizade familiar para mais, eu acho que a gente vai conseguir, sim, nos próximos meses. Eu acho que os dois próximos dois meses são os meses que vão ser o nosso norteador. E em dois meses nós vamos ter mais de 50% da nossa população vacinada. Eu assim espero.
Que notícia boa, Heiler. Presidente, eu também gostaria de parabenizar, Heiler, pelo excelente trabalho que tu realizaste, vem realizando, junto, né, à Coordenadoria de Saúde, e os nossos médicos aqui, gestora Thais Aramburo, todos envolvidos na saúde, foram uns guerreiros, foram exímios, nesse trabalho salvando vidas. Então, quero te parabenizar aqui em nome desse parlamento e estamos sempre à tua espera com notícias boas como tu não está nos dando hoje. Obrigada, senhor presidente.
Vereador Bispo Adovan.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, o público que nos assiste na sua casa, nosso plenário presente aqui com a gente hoje. Primeiramente, parabenizar o nobre colega vereador Celso Duarte pela sua iniciativa, sua proposição de um assunto de suma importância e dizer à senhora que é um prazer recebê-la aqui e conhecê-la pessoalmente. Sempre ouvimos falar a respeito do belíssimo trabalho que a senhora desenvolve à frente da Coordenadoria Regional de Saúde e que é de suma importância o seu trabalho para todos nós, essa coordenação, né? E diga-se de passagem, com excelência.
Obrigado.
Nossos parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Obrigado. E quero fazer duas perguntas. Primeiro, sobre a questão da Delta, essa variante Delta. Essas vacinas que nós temos já disponíveis para nós, como a Janssen, Coronavac, enfim, todas as vacinas, qual delas tem efetividade em relação à Delta?
Todos os estudos comprovam que todas têm.
Todas têm. Então, quer dizer, quem já vacinou tem a probabilidade da imunidade já também da Delta, seria?
Sim, já está. As pessoas que têm as duas doses 15 dias depois, elas com certeza elas vão ter uma resposta melhor no caso de transmissão da Delta, né? Porque a vacina, na verdade, ela não impede que a pessoa tenha a possibilidade de ser infectado pelo vírus do Covid. A vacina ela tem um papel muito importante de evitar agravamento, né? Pessoas vacinadas. Mas, infelizmente, temos casos, já que o vereador, né, Egídio já falou, de pessoas assim, conhecidas no nosso país, embora imunizados e que fizeram todo um isolamento social por muito tempo, acabaram sendo infectados e foram a óbitos. Mas os números, eles são bem menores do que o em geral, né? Então, assim, ó, a gravidade, mesmo para quem é vacinado, é bem menor. Então, nós teríamos um percentual bem pequeno daquelas pessoas com a evolução para um quadro de gravidade e de óbito. Então, a vacina realmente ela mostrou da sua importância. Os números mostram isso, né? Hoje, nós temos a circulação da Delta e ainda não vivemos o caos, graças à vacinação e das medidas sanitárias que as pessoas instituíram na sua vida. E eu acredito que, se nós mantivermos a cobertura e a vacinação quanto antes concluída, nós não vamos viver um cenário negativo, mesmo com a variante Delta.
Eu lhe pergunto porque existem muitos questionamentos na sociedade, né, a respeito, a comunidade comenta muito a respeito da vacina, da efetividade dessa ou daquela, né? Mas muito bom esclarecimento para nós aqui. Sabemos que todas elas têm efetividade na variante Delta.
A gente tem a Coronavac, que a União Europeia não reconhece, mas a Organização Mundial da Saúde reconhece ela como uma vacina efetiva, né? Então, Vacina boa é vacina no braço. Eu tenho uma filha hoje, enfermeira, que mora na Alemanha e trabalha lá. Ela, lá no país, tem 61% das pessoas vacinadas, 57% com esquema completo. E todas as pessoas até então poderiam se testar diariamente se fosse de interesse, testagem gratuita. Como a procura, eles não são bons de vacina como o povo brasileiro. O povo brasileiro adora uma vacina, né? Eles não reclamam muito de ficar na fila lá e não tem que reclamar mesmo, né? Às vezes varam uma noite inteira de festa, então vão ficar na fila para receber a vacina. Então não tem que reclamar. Então, hoje, lá na Alemanha, ela me falou essa semana, que eles inverteram, que para poder ter acesso aos locais, ou tu apresenta o teste, que começa a ser pago, ou tu apresenta a tua carteira de vacinação. Então, é uma estratégia que usaram para que as pessoas se vacinem. Os Estados Unidos estão pagando para as pessoas se vacinar, né? E o povo brasileiro está chorando para que venha a vacina. Porque se é uma coisa que no nosso país sempre funcionou, foi as imunizações, né? Isso aí é um reconhecimento ao Brasil, às pessoas que trabalham realmente no Programa Nacional de Imunização e que acredito. Infelizmente, não depende só dos técnicos, né, o acesso. É, que, com certeza, se nós tivéssemos iniciado a vacinação em dezembro do ano passado, quando a gente assistia aos outros países e a gente ficava lá só na vontade, né? E quando em janeiro chegou a vacina de forma tão modesta, sabe, que deu tantas brigas, né? Elencando, infelizmente, isso é fruto da falta de vacina, da oferta de vacina. Hoje, quando lá atrás diziam, tem que vacinar 2 milhões de brasileiros por dia, e hoje a gente assiste isso, né? Que estão conseguindo vacinar 2 milhões de brasileiros. Mas se nós tivéssemos vacinado 2 milhões de brasileiros desde o início de janeiro, com certeza a gente não teria perdido mais de 570 mil, né, brasileiros, infelizmente.
Uma pergunta para a senhora, a segunda pergunta aqui, que eu coloquei aqui, apontei. O cartão de vacina se tornará uma obrigatoriedade no nosso país, devido a ser um país tão, tão grande, né, tão extenso?
Nós sempre fomos, aderimos muito à vacina. A gente vê até na pré-escola, que é um pré-requisito da criança, né, para ingressar, tem que ter a exigência do cartão de vacina. E por muito tempo a gente achou que cartão de vacina, carteira de vacina era coisa de criança, e hoje não é mais, né? A gente tem aí o enfrentamento até da febre amarela em alguns locais do estado, quando a gente faz esse monitoramento muito efetivo com o risco da febre amarela. Eu acredito, e hoje até no celular a gente baixa, né, o Conect SUS e tem ali o acesso à sua carteira de vacina. Eu vejo sim, em outros momentos, para te viajar dentro do próprio país, para outros estados, a exigência de algumas vacinas em áreas endêmicas, como, por exemplo, a febre amarela. A carteira de vacina é para todos. Eu acredito que ela vem para ficar e cada vez a gente vai fazendo com que ela acabe sendo um documento oficial que as pessoas têm que carregar, né? Então, é o que vem pela frente.
Mais uma vez, lhe parabenizo pelo seu belíssimo trabalho. Muito obrigado pelas suas respostas e bem esclarecedoras para todos nós. Presidente, obrigado.
Obrigado, vereadores. Não havendo mais ninguém que... Quer falar, vereador Cristiano? Vereador Cristiano com a palavra.
Aí, tá. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores e vereadoras aqui presentes, aos assessores, os médicos presentes aqui e também o público que nós assiste em casa. Em primeiro lugar, cumprimentar aí o colega vereador Celso pelo convite da senhora hoje estar aqui nessa casa, né? Senhora Heli Temp, né? Coordenadora regional. Então, não é apenas para fazer, senhor presidente, a Neves explanar aqui brevemente, é agradecer a senhora pela presença nessa casa e pelos seus esclarecimentos aqui e pelo trabalho que vem prestando frente à coordenadoria regional.
Obrigada.
Então era isso aí que eu queria deixar
para a senhora. Muito obrigada.
Tá? Muito obrigado pela presença. Obrigado, presidente.
Muito bem, então. Fica o registro, agradecimentos, cumprimentos à senhora, à sua equipe, por todo esse trabalho em frente à coordenadoria regional de saúde. Principalmente nesse momento tão difícil e complicado para todos nós. Neste momento, eu interrompo a reunião para fazermos um registro fotográfico.
Muito obrigada.